Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Ana Sá Lopes, Raul Vaz, António José Teixeira não estão de férias, estão aqui no estúdio comigo. Esta foi uma semana pesada para o Governo, ainda no rescaldo do episódio dos incêndios de Pedrógão e do assalto a Tancos. Esta tarde o Ministro da Defesa disse no Parlamento, e disse-o há momentos, numa audiência que começou por volta das 16h e que terá terminado há pouco, que desconhecia qualquer problema grave nos paióis e que a responsabilidade por questões operacionais pertence às chefias militares e não a quem as tutela politicamente. Ontem o chefe de Estado-Maior do Exército tinha estado também no Parlamento, numa reunião à porta fechada, e disse sentir-se humilhado com este caso, que reflete um problema de comando e erros estruturais inadmissíveis. É por aqui que vamos começar. Teremos também, naturalmente, de voltar a falar da questão dos incêndios, mas, sobretudo, do fogo cerrado sob o qual o Governo tem estado nos últimos dias. Ana Sá Lopes, começando por esta questão do Ministro da Defesa. Está prestes a encerrar-se este caso ou achas que não?
Depende de como é que o Primeiro-Ministro se vai apresentar em Portugal a seguir às férias. Acho que está toda a gente à espera de alguma coisa que o Primeiro-Ministro diga ou não diga. Já ouvimos o Presidente da República, que de facto esta semana tomou o comando das operações e tentou acalmar a população e fez um papel, aliás, importante, e foi importante que eu tivesse feito, alguém tinha que o fazer.
Ele disse que foi até ao limite dos seus poderes neste caso de Tancos.
Pois, com certeza que sim, com certeza que sim. De facto, acho que foi, talvez, posso estar em erro, mas a primeira semana que eu me lembro do país, de um regime presidencialista. Nós sabemos que Marcelo é conhecido e até acusado muitas vezes de extravasar os seus poderes, mas neste caso a ausência do Primeiro-Ministro transformou quase um presidente francês. Ele fez uma... que tem obviamente outro tipo de poderes que não existem na nossa Constituição. E até percebo inteiramente que o Presidente da República tenha dito que foi até ao limite dos seus poderes. É verdade que foi. É verdade que foi, em termos de a visita que fez a Tancos, não ultrapassou os seus poderes de modo nenhum, mas ainda bem que foi até ao limite dos seus poderes, porque alguém tinha que aparecer, não é? Porque a ideia de Estado à deriva foi uma ideia que se deixou aprofundar, que não houve capacidade de a travar, primeiro com os dramáticos incêndios de Pedrógão e a seguir com o assalto a Tancos. Não nos podemos esquecer, o Primeiro-Ministro não disse uma palavra sobre o assalto a Tancos.
Ainda
conseguiu presidir um Conselho de Ministros, mas não disse uma palavra sobre o assalto a Tancos. E isso, não estamos aqui a pôr em questão o direito a férias das pessoas. As pessoas têm direito a férias, mas eu lembro-me tão bem de 2004, eu não consigo... Eu acho que uma coisa que me irrita imenso é o double standard, ou seja, os dois pesos e duas medidas. É assim, quando é, se fosse para a escolha tirar esta semana de férias, nesta altura, a esquerda estava a puxar os cabelos e a pôr o homem numa fogueira, se pudesse ser. Sou Santana Lopes, já nem diga. E era à esquerda e à direita, estavam as duas unidas, tirando os cinco amigos que ele tinha, a pôr-no na fogueira. Porque, quer dizer, eu sei que Costa está ungido pelos deuses, mas tem direito, quer dizer, vamos lá fazer alguma crítica também, não é? Apesar da sua unção divina que tem durante... Mas penso que agora também já acabou. Penso que esse estado de graça que Costa gozou, também por anomia da oposição, que de facto se reduziu, e por talento dele e sorte e capacidades e tudo isso. Bem, como eu ainda acredito que António Costa é uma das cabeças, como costuma aqui dizer o Raul, mais inteligentes deste país, eu acho que ele vem aí com um coelho na cartola. É a única possibilidade. Se ele nos vier repetir o discurso que fez no Parlamento, de que vai continuar a pôr os relatórios contra relatórios e à espera...
Não tem duplos sentidos, não é?
Pois, não sei, com o coelho na cartola também não dá grande jeito se for assim exatamente o que...
Deixa-me
buscar só os coelhos aos queijos e voltar ao governo. Mas há uma coisa aqui muito interessante, é que estes ministros...
Isso
da defesa
não era
os ministros... Porquê é que Jorge Coelho é ministro da Administração Interna? Porquê é que António Costa foi ministro da Administração Interna? Porque era um ministro com peso político.
Exatamente.
É óbvio. E António Costa é o primeiro que se lembra, provavelmente não é o primeiro, enfim, não vale a pena estar aqui a... Agora, que eu, não é o primeiro, já deve ter havido outros erros de casting, mas é o primeiro que se lembra de pegar em pastas tão delicadas como a Administração Interna. O Jaime Gama foi ministro da Defesa, quer dizer, estamos em duas pastas, são pastas quase equivalentes a primeiro-ministro, pelo trabalho que dão, pela exposição que têm, pela como têm que lidar com polícias, têm que lidar com GNRs, têm que lidar com a segurança do Estado, têm que lidar com as Forças Armadas.
Uma leitura machista seria que é para cumprir as cotas, mas enfim.
Ah, disparate. E disparate. Isso as mulheres... disparate.
Bom,
bem, mas a verdade é que Costa escolheu para aquelas duas pastas absolutamente ligadas do governo dois ministros sem peso político nenhum. E porquê é que escolheu? Porque ele acha que faz tudo. Há um problema grave em António Costa, que é muito grave. Outros, é normal os políticos sofrerem desse problema, porque... Só uma grande autoestima, um narcisismo e todas essas características podem levar uma pessoa a decidir, eu vou ser primeiro-ministro. É verdade que não, um hesitante nunca será primeiro-ministro. Alguém que não se considera assim o máximo não será nunca um bom primeiro-ministro. Portanto, é preciso haver uma grande crença em si próprio. Mas às vezes essa crença em si próprio ultrapassa os limites e ultrapassa a realidade. E acho que, por exemplo, quando António Costa fez estas escolhas, agora percebe-se que foram escolhas erradas. Já assim é percebido noutras ocasiões, não é a primeira vez.
E ainda voltando a esta questão dos PIOs, tem razão ou não, dizendo que esta é uma questão operacional, não é uma questão de responsabilidade política?
Mas a responsabilidade política, todas as questões eram sempre operacionais. Todas. Mas a responsabilidade política é comandar os operacionais. É daí que reside a responsabilidade política. É evidente, não se espera que nenhum ministro, então não havia responsabilidade política, como um diretor do hospital não é responsável se acontece uma coisa grave num serviço dele. Ele não é diretamente responsável, é o homem que gera o serviço dele. Estamos a falar e eu tomar a responsabilidade do comando. Quando estamos a falar de responsabilidade política, estamos a falar de uma coisa ética, uma coisa de responsabilidade de comando. Eu, em última análise, eu sou responsável por este comando. Em Portugal já se percebeu, nestes tempos que correm, não há responsáveis por nada. A Ministra da Administração Interna não é responsável pela direção da Proteção Civil, que está sob sua tutela. Ciresp, que está sob a tutela da Secretaria-Geral da Administração Interna, não há responsáveis. Ninguém é responsável por nada. É o azar. Estamos no domínio em que o responsável é o azar. E coisas incontroláveis e pronto. E isso acho, mas acho que isto causou danos no governo absolutamente gravíssimos. Ainda não saiu nenhuma sondagem. Houve aquele focus group interno.
Há uma sondagem que já saiu, que está no site do Expresso, agora à tarde, que diz que
não vi.
O primeiro-ministro de facto desce, é feita depois dos incêndios de Pedrógão, julgo eu, mas o Partido Socialista sobe, portanto...
Já foi feita depois de Tancos?
Já foi feita depois... Não. Acho que de Pedrógão sim, provavelmente depois de Tancos. Provavelmente sim.
PS sobe, Costa desce, esse o dado que o Expresso está a apontar. Uhum. Então, José Teixeira, que dano tem este caso dos PIOs? E começando por aqui, porque vamos dedicar realmente boa parte do programa ao estado do governo neste momento e aos próximos meses, aquilo que se avizinha. Começando por este episódio, até porque, de facto, a audição do Ministro da Defesa terminou há pouco. E ouvimos-la.
Bom, do ponto de vista político, obviamente que a sucessão destes dois casos, sendo dois casos absolutamente diferentes, tendo em comum a ideia, que é uma ideia real e acho que o país de algum modo se confrontou com ela depois de algum excesso de confiança que os números da economia têm deixado, é que estamos perante um estado frágil e, de vez em quando, como que levitamos pensando muito rapidamente que resolvemos os nossos problemas e que agora é sempre a subir. E, portanto, eu acho que estes dois episódios nos confrontaram com essa fragilidade e a fragilidade do Estado, com os riscos que corremos demasiados em relação ao enfraquecimento das funções de soberania que é pressuposto o Estado assegurar, já falámos aqui várias vezes delas, e sendo dois casos muito diferentes, e estamos a falar no primeiro caso de uma tragédia sem precedente e absolutamente avassaladora, eu não estou a desvalorizar Tancos por o que ele representa em termos de imagem e de insegurança, tratando-se de um assalto a um quartel ou uma unidade militar, paióis que guardam munições, armas de guerra, obviamente que têm a sua importância, mas não os compararia. Têm natureza
diferente, não é?
Bastante diferente, ou muito diferente. A sucessão dos dois e a colagem dos dois, no que diz respeito à configuração e à realidade do Estado que somos, obviamente que nos deixa preocupados. E a conjugação dos dois fragiliza e muito o governo, porque, em qualquer caso, qualquer que seja a responsabilidade que lhe possamos assacar, política ou outra, é o governo do país. E, portanto, se isto aconteceu neste país, é pressuposto que isto tenha a ver com a governação. Neste segundo caso, e falando do primeiro-ministro, que é parte, digamos, aqui de leão desta história, eu acho que o primeiro-ministro, se em relação àquilo que aconteceu em Pedrógão Grande e naquela zona, rapidamente tomou o comando das operações e o vimos ao comando, neste caso, não se tratando de um caso semelhante, digamos que o comando aqui é de outra natureza, não é propriamente apresentar-se em tanques e com algum batedor para andar à procura dos assaltantes, mas em qualquer caso, do ponto de vista político, ele deixou o espaço aberto, vazio, que o seu Ministro da Defesa e mesmo com as qualidades que reconhecemos a Augusto Santos Silva, que substituiu nestes dias, estamos a falar, o Primeiro-Ministro terá regressado, não o vimos, mas terá presidido ao Conselho de Ministros ontem, portanto terá estado fora do país desde o fim de semana até quinta-feira.
O António Costa já cá está?
Pelo menos estou a dar conta daquilo que li e portanto, tanto quanto percebi...
Não foi visto,
mas presidiu ao Conselho de Ministros.
Presidido ao Conselho de Ministros.
E portanto, desse ponto de vista, estamos a falar de uma ausência que não se pode resumir ao número de dias, reduzido, portanto umas férias de 4, 5 dias não são propriamente umas grandes férias, imagino que terão sido até porventura mais angustiantes do que propriamente se ele cá estivesse estado. Imagino que se tenha arrependido disso mesmo, mas esse vazio que ele deixou prejudicou e muito não apenas a sua liderança, mas o governo e o Partido Socialista. E eu nem sequer estou a sacar, eu acho que já o disse aqui e, portanto, não mudei de opinião, no caso de Constância Urbano de Sousa, eu julgo que não é um problema sequer de dizer se ela dirigiu mal os serviços. É um problema de respeito para com dezenas de pessoas que perderam a vida. E não era pressuposto perderem a vida. E, portanto, acho que é uma questão em que a responsabilidade, desde logo, o gesto que Jorge Coelho tomou no passado, não foi porque ele tivesse envolvido em alguma inspeção que não despachou a tempo daquela ponte. É porque, perante uma realidade tão
devastadora...
Mas
acho vale que a pena, António, talvez separar os casos, não é?
Vale, eu vou a estes tanques. Porque por estes tanques vou ser muito claro...
O ministro disse que não tinha nenhuma informação.
Mas eu vou ser muito claro sobre isto. Eu passei pelo serviço militar, portanto já vivi dentro de um quartel. O que aconteceu em tanques é, de facto, eu dizia-o antes dessa expressão ter sido usada ontem pelo chefe de Estado-Maior do Exército, é uma verdadeira humilhação para os militares. É uma humilhação que eles infringem a si próprios. Se um militar não é capaz, um comandante, de garantir a segurança da sua unidade, das quatro paredes que confinam na sua unidade, enfim, o que é que podemos esperar de militares que não estão à altura de garantir a segurança da sua própria unidade? Isto é
também,
uma humilhação.
O chefe de Estado disse também que não era uma questão de falta de falta de unidades, de falta de pessoas.
Isto não é uma questão de meios. Isto não é uma questão de meios. Podia haver um orçamento cortado de alto a baixo. Então fechamos a unidade, enquanto os militares não forem capazes, sabendo ainda por cima, já agora neste caso, sabendo, e estavam a fazer reparações, 900 metros de vedação tinham sido reparados, sabendo que desde 2012 não havia câmaras de vigilância, se eles sabiam tudo isto, isto é mais uma razão que é inconcebível que aquilo que é considerado a reserva estratégica do exército português, que é tanques, que não estivessem assegurado a segurança daqueles paióis. É inconcebível. Não esqueçam os governos, os ministros, os nossos... É inconcebível. Isto é uma humilhação absoluta. E poder haver orçamento zero. Não tem a ver com orçamentos. É claro que o Ministro da Defesa, perante uma situação destas, não pode, obviamente, apenas dizer bom, isso é lá com os tipos operacionais que tratam da unidade. Há aqui um problema. E muitas vezes a liderança política e o tal peso político que o Ministro da Administração Interna não tem e que o Ministro da Defesa também não tem, de facto, não tem esse peso, concordo com o que disse a Ana, Neste caso, o defeito não é propriamente por ele ser responsável e ter que se demitir porque Tancos foi assaltado. A grande questão que se pode colocar é de liderança, até que ponto temos um ministro que lidera. Porque nesta altura nós estamos no domínio da pura, absoluta e absoluta hipocrisia, que é aqueles que mais contribuíram para reduzir orçamentos e reduzir efetivos nas Forças Armadas são aqueles que mais levantam a voz contra o que aconteceu agora, porque reduziram, afinal, os meios,
os militares. E eu vou dizer muito claramente,
os únicos partidos que têm alguma legitimidade para dizer porque discordem ou assumiram é, sobretudo, o Partido Comunista e até o Bloco de Esquerda também. Porque são aqueles que dizem que discordam do envolvimento da NATO, que nós devemos tratar mais da nossa soberania nacional e concentrar o nosso esforço orçamental na defesa estrita das nossas fronteiras. No resto, hoje o PCP dizia isso na Comissão Parlamentar, quer dizer, CDS, PSD e PS, CDS, PSD e PS costumam estar juntos em relação às obrigações e aos orçamentos, não, nada os separou neste tempo. E, portanto, em relação ao caso em si, nós convém já agora circunscrever, independentemente do que possamos achar da liderança ou falta dela de Azeredo Lopes. O que aconteceu naquela unidade é inadmissível para um militar. E eu que falei durante estes dias com vários militares, a dificuldade em falar que muitos tinham, que tinham sido responsáveis, antigos, chefes de Estado-Maior, generais, etc., era não terem, digamos, muito à vontade para dizer mal dos seus camaradas. Desde logo num aspecto essencial que é como é que é possível haver 5 responsáveis pela segurança de Tancos? Alguém é capaz de explicar que haja 5 comandantes responsáveis pela segurança de Tancos? Isto é um modelo de garantir a segurança de uma unidade militar. Portanto, eu, aliás, acho curioso que a questão da demissão não se coloque em relação ao chefe de Estado-Maior do Exército.
Exato.
Acho curioso.
Exato. Que, aliás, é ele próprio que diz que está humilhado e que há estruturais inadmissíveis.
Dito isto, eu não desvalorizo aquilo que foi. Vamos recuar. Está a fazer um ano, nós estamos, na próxima semana, teremos o debate do Estado da Nação. Há um ano, o Governo, muito rapidamente, há um ano o Governo estava confrontado com o seguinte: possibilidade de sanções europeias, de suspensão de fundos, planos B, ninguém acreditava que se cumprissem metas, o investimento era negativo, não era mau, era negativo, o crescimento era nenhum, era uma estagnação. Um ano decorrido, mérito das circunstâncias da governação de António Costa, do Ministro das Finanças, os resultados dificilmente podiam ser mais positivos. Alguém sonhava que fossem. No entanto, chegados aqui, Pedrógão Grande, conjugado com Tancos, deu, e disso estou inteiramente de acordo, um cenário de fraqueza de liderança e um cenário em que o país parece descalço, apesar dos excelentes indicadores económicos.
Raul, teu olhar sobre este episódio, começando aqui por Tancos, depois vamos analisar também o estado do governo, o que é que Costa
Tancos,
pode fazer,
Tancos,
etc.
Tancos ou Pedrógão, obviamente com as características próprias e com as dimensões e as consequências trágicas, neste caso de Pedrógão, eu gostava de situar isto no plano político. Eu não me surpreendo, isto é o resultado de facto dessa fórmula mágica de governação que se encontrou em Portugal, que é, na minha opinião, e eu tenho dito repetidamente, apesar de continuar a considerar que António Costa é um dos mais competentes políticos portugueses em atividade, mas não há milagres, quer dizer, não há milagres. E é evidente que a fórmula política em Portugal é frágil e assenta sobretudo numa ficção que é a geringonça. A geringonça, de facto, face ao imprevisto, não consegue nem pode nunca funcionar. Nunca funcionará. Porquê? Porque é evidente que não se pode. A vida tem coisas que são ultrapassáveis e há outras que não são disfarçáveis. A geringonça está, obviamente, contra a NATO, está contra os compromissos europeus de Portugal. Perguntar-me-ás, o que é que isto tem a ver com Tancos ou com Pedrógão? Tem a ver tudo com a política. E este governo assenta,
mas
sobretudo,
em
dois pilares. Assenta em dois pilares.
Azeredo Lopes não está por cota do PCP.
Azeredo Lopes é um peão. O governo é fraco. O governo teria que ser sempre fraco, porque o governo é um governo, em primeiro lugar, nunca nos esquecemos, é um governo minoritário, num partido só, com uma base de apoio parlamentar que, obviamente, assenta, sobretudo, num ódio à direita e num objetivo que é a direita não regressar ao poder. Essa é a base deste governo. da fórmula, da certo. Fórmula mágica da geringonça, a chamada geringonça. E depois assentem dois pilares. Um deles é, de facto, a capacidade política do Dr. António Costa e outra é a capacidade de gestão política do Presidente da República. O governo é o governo de Costa e Marcelo e Marcelo e Costa. E isso, obviamente, perante uma situação de delicadeza, vem ao de cima.
Como
tem sido sempre assim. Tem sido sempre assim.
Acho o governo pouco político.
Não, o governo é fraco. O governo é fraco. Claro, é evidente que depois há resultados, porque obviamente que em termos económicos a Europa mudou, houve uma folga muito maior, sem tirar mérito ao Dr. Mário Centeno, não estou a tirar mérito a ninguém. Só que politicamente o governo não tem de facto Augusto Santos Silva, mas mesmo Augusto Santos Silva, neste quadro da geringonça, tem que ser um peão recuado. E, portanto, esta forma de governação, repare-se que estas semanas o que é que se tem visto e ouvido? Bem sei que a doutora Assunção Cristo já pediu a demissão dos dois ministros, o PSD, obviamente, a ganhar algum alento num período difícil da liderança do Dr. Pedro Passos Coelho, mas as críticas mais suezes, vem da esquerda. O Partido Comunista já disse que há uma aliança entre o PS, o PSD e o CDS. Ora, isto é contraproducente. Ninguém liga nada a isto porque os portugueses habituaram-se a que as vacas podem voar. Não voam. Por muito que o Dr. António Costa queira que as vacas voem. Não é possível. Quer dizer, e, portanto, quando acontece o imprevisto, infelizmente aconteceu um imprevisto dramático em Pedrógão, e quando aconteceu um imprevisto, enfim, inexplicável em Tancos, não há responsabilidade política, porque quem surge na primeira linha destes combates são os presidentes da Câmara das Regiões, é o diretor-geral da Polícia Judiciária, é o chefe da Proteção Civil, e depois a ministra chora. E a mesma situação aconteceu, obviamente, com a devida distância, em relação a Tancos. Quem aparece é o chefe de Estado-Maior do Exército, que manda a borda fora, se me permites a expressão, 5 militares, que eu também fiz tropa, e o António sabe muito bem como eu, melhor que eu, que isso é terrível, quer dizer, não é assim. Sobretudo, temporariamente, a primeira decisão foi, temporariamente estes senhores...
Não, a primeira
foi exoneração. Foi exoneração, peço
desculpa. Aquilo foi surreal.
Ana tem razão. Ana não fez tropa, não fez tropa.
Ainda no meu tempo não era possível.
Ainda não, essa cota não era preenchida, ela irritou-se com a cota.
Não era possível.
Quer dizer, primeiro foi, e tens toda a razão. Sim, e não perdias nada. Quer dizer, na altura, a primeiro momento foi borda fora, mas não, depois temporariamente. Isto na tropa não existe.
Não existe.
Portanto, não há cadeia de comando neste governo. Portanto, a cadeia de comando deste governo, é Costa e Marcelo, Marcelo e Costa. Bom, mas, e foi isso que veio de cima.
Mas,
e é evidente que não chega.
O ministro disse que não tinha conhecimento disto, não é?
Tem uma
disse também que desde 2012 que o sistema de videovigilância estava variado. Fazia o quê? A demissão era a solução?
Não sei, quer dizer, perante a circunstância a que se chegou, é indiferente que o ministro demita ou não. Já é indiferente.
A questão
quer dizer,
não passa por aí. Eu acho que esse é o CDS, habilmente, e está a fazer o seu papel, é um partido além de mais pequeno. O PSD não fez isso, obviamente. Mas o CDS aproveitou este momento de fragilidade. Não,
claro,
o governo está frágil.
Onde facto,
que é normal.
O outro pilar, portanto, poder em Portugal teve que vir a apagar os fogos. O Presidente da República, que aliás entrou, eu acho que ele ultrapassou um bocado a sua base de margem política, e é preciso que Marcelo tenha algum cuidado até onde é que deve ir a sua proteção ao seu companheiro de governo, António Costa. É preciso ter algum cuidado. Agora, repare-se uma coisa, este governo já teve.
Disseste duas coisas que são, meteste-as na mesma frase, mas que são duas coisas que merecem reflexão.
Merecem um bocadinho.
Porque há simultaneamente... Não é para... Estou a dizer positivamente. Que é simultaneamente a cobertura que Marcelo dá e a questão dos poderes que ele tem ou da forma como ele próprio se pode
ele
proteger em relação
a dizer
aos seus
politicamente
poderes.
Que acha muito bem que o primeiro-ministro está de férias. Não, não é da mesma forma como eu estou a dizer. Está bem, mas a imagem, a ideia que passa para a opinião pública é que está tudo
não,
bem.
Não foi mal nenhum, está cá ele. Está cá ele e grave era se ele fosse de férias.
Porque ele não tem substituto. Ele não tem substituto.
É verdade, mas essa ambiguidade é um pouco assim. O Presidente da República não vai de férias. Ele criou essa ambiguidade que serve para os dois lados. Serve para dizer que o Presidente da República não vai de férias, ou seja, o Presidente da República não pode ir de férias quando está a acontecer alguma coisa de importante. Ele preencheu o vazio. Vamos ver, onde é que ele desafiou tal fronteira? Foi ir a Tancos. ele de repente foi a Tancos. Quem devia ter ido a Tancos era o Dr. António Costa.
Como vai voltar
obviamente.
A droga? Como,
mas a questão de Tancos é divertidíssima, porque o governo, o substituto António Costa, Augusto Santos Silva,
estava
tinha,
em Coimbra com ele.
Não tinha convocado uma iniciativa política de ir aos serviços das informações com o Ministro da Defesa e de repente Marcelo vai a Tancos e o Ministro da Defesa tem que ir atrás e já não vai ao serviço de informações.
Este governo, também tem já um exemplo, houve um ministro que se demitiu e foi demitido com o assentimento do Primeiro-Ministro, que o Dr. João Soares, para ameaçar umas bengaladas no Facebook. Quer dizer, agora, também acho que aquela frase que é conhecida, que as notícias da morte política do Dr. António Costa são exageradas.
Bom, vamos a boas notícias. Bruno Gonçalves Pereira com o trânsito. Ou não? Bruno?
Nesta altura, o trânsito continua bastante complicado em toda a Grande Lisboa e também no Grande Porto. Pontos mais críticos são, sem dúvida, o IC19, uma fila só, até depois do viaduto da Crela, onde havia acidente. Sentido diversos abrandamentos também. Segunda circular, totalmente preenchida, desde a Pinamanica até ao aeroporto. No sentido inverso, também a mesma situação. Na segunda circular, depois, antes, na Cril, na confluência com Pinamanique e a Radial de Benfica para o Senhor Roubado, é uma fila só na Cril, acesso ao túnel muito complicados, fila também no sentido inverso à chegada a Algés, situação que também se demonstra nas restantes artérias de ligação a Algés. Ponto 25 de Abril em Sete Rios para sair de Lisboa, com todos os acessos que estão preenchidos também. No IC19 Central Lisboa está resolvido o acidente depois do viaduto da Crel, mas persistem as filas. Nacional 125 no Algarve do Olefaro, acidente em Val da Venda, entre Almancil e Faro, formação de fila a afetar já nesta altura quem vem da própria Via do Infante, A22. No Grande Porto também uma fila só do Freixo para a Rábida e da Rábida para o Freixo, pontos mais demorados, acesso à A3 e também à A4 de Águas Santas para Hermesinde e a A28 da Ponte Lessa para o Porto e no sentido para Matosinhos, também complicado até muito depois da zona comercial. A linha verde do Serviço Nacional de Informação de Trânsito, antena 1 RTP, é 821-0101.
Boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Eu tinha dito boas notícias no trânsito, mas afinal enganei-me também. Não há boas notícias no trânsito, pelo menos para quem circulou, sobretudo aqui na zona de Lisboa e do Porto. Bom, vamos prosseguir este contraditório. Estamos a falar aqui do estado do governo e destes episódios, Pedrógão Grande e também Tancos. Ana Sá Lopes, achas que nós podemos ter a caminho uma remodelação governamental para ou pós-autárquicas?
Quer dizer, acho, sinceramente, que não há volta a dar. Pré ou pós-autárquicas, agora no fim do verão, quando Deus quiser, mas acho que me parece inevitável.
Costa mexa.
Quer dizer, isto é insustentável. Isto não é insustentável já só para nós, que somos comentadores, jornalistas, isto é insustentável para as pessoas que estão dentro do PS a assistir a isto. E não...
Algumas.
Sim, claro, até há sempre aqueles os que não veem nada, não é? Ou então os que não podem dizer o que veem e então dizem é o politicamente correto. Mas, obviamente, que este é o período mais duro, mais complicado. Isso foi assumido pelo secretário de Estado, Pedro Nuno Santos, numa entrevista que deu esta semana. Uns jornais e umas rádios, que é o momento mais difícil do governo.
Pedro Nuno Santos.
Exatamente. É o momento mais difícil do governo. Portanto, se é o momento mais difícil do governo, há que retomar a iniciativa política. Cavaco Silva, por acaso, não é uma pessoa porque eu tenha tido particular apreço, nem como Primeiro-Ministro, nem como Presidente da República, mas sabia fazer isto bem. Quando aquilo começava em baixo, ele fez várias remodelações. A coisa que não fazia por sob pressão. Mentira, fê-las todas sob pressão. E foi por isso que se aguentou no poder 10 anos. Aguentou-se o poder 10 anos, porque Cavaco era de facto,
não seja sua pressão,
muito político. Cavaco, ao contrário do que ele gosta de dizer, eu não sou político, sou professor, aquela tanga daquele de sempre.
Posição política.
ele foi um grande político. Ninguém que não seja um grande político está há 10 anos como primeiro-ministro e outros 10 como presidente da República. Ou então o povo, quer dizer o povo ainda é soberano e sabe identificar, apesar de tudo. Nós podemos não concordar, e eu não concordo, e até bem, o fim do mandato de Cavaco foi uma tragédia, e aí o povo também o considerou uma tragédia, como se dizia nas sondagens. Mas Cavaco Silva teve uma vida política muito longa e fez-me imensas remodelações, imensas. Portanto, essa coisa de que é uma fraqueza fazer uma remodelação parece-me uma teoria um bocado absurda, mas que parece que está na cabeça de alguns políticos, e não sei se de António Costa. Agora, que o governo tem que recuperar a iniciativa, tem que recuperar. Neste momento está completamente à deriva. E não sei como é que se juntam outra vez as peças, mas a Costa é especialista em puzzles, é um dos passatempos dele, sabe fazer puzzles com 25 mil peças. Portanto, eu ainda estou confiante que haja uma solução que consiga recompor o puzzle, que se consiga completar o puzzle e fazer uma nova... É evidente, nós sabemos que não foi o governo que foi atear o fogo, nem foi o governo que foi assaltou tanques. Isto não tem nada a ver com o que é responsabilidade política e o que é estar no governo. E é verdade que quem está no governo é responsável pelos órgãos que estão sob a sua tutela, ponto.
E esta coisa...
Bem, isto também começou logo com o PSD, que fez aquela comissão, aquele absurdo, aquela comissão parlamentar que vai durar 90 dias para se apurar.
A culpa ainda vai ser do PSD, não?
Não estou a dizer isso. Estou a dizer que aquela solução do PSD, que foi aprovada por todos os partidos, menos pelo PCP e pelos Verdes, não é uma maneira de apurar nada. As coisas vão se apurar, com certeza, muito mais cedo.
Ou mais tarde.
Mas eu penso que sim. Acho que parece-me que é a única solução que está ao dispor de António Costa para ultrapassar esta crise. Mas não sei.
No caso dos incêndios, o que se vai saber esta semana, entre outras coisas, é que a GNR foi a única força operacional que não tinha comunicações alternativas. Haveria outras comunicações possíveis entre as forças que estavam no terreno. Foi isto que o governo veio dizer, mas de facto ainda há muito por explicar relativamente a esta questão. António, a tua visão também sobre aquilo que pode acontecer nos próximos meses? Temos autárquicas a 1 de outubro, temos férias ainda pelo meio.
Sim, há um caderno de encargos pesado pela frente, pese embora...
E temos orçamento.
Sim, este governo tenha beneficiado de expectativas baixas. A verdade é que este último ano a fasquia subiu e isso não é propriamente sendo bom para o país e no curto prazo também sendo bom para quem está ao leme, mas cria-lhe responsabilidades maiores para o futuro. E, portanto, António Costa beneficiou, e o Partido Socialista, no início da legislatura, de baixíssimas expectativas. Dava-se pouco tempo e pouco crédito à solução política e que ela tivesse futuro. Nesta altura, julgo que o desafio não é tanto responder aos pedidos de demissão do CDS, porque, obviamente, ninguém fará demissões a pedido, nem Cavaco Silva fazia, muito menos. Mas a prazo, obviamente, e é um prazo que António Costa gerirá, não pode deixar, e nisso concordo com o que disse a Ana, não poderá deixar de o fazer mais à frente. Mais à frente não saberemos, pode ser junto ao orçamento, na rentrée, pode ser depois do orçamento de estar aprovado, mas há pontos fracos manifestamente no elenco governativo e alguns passam precisamente por estas áreas de que estamos a falar. Eu julgo que vai pesar aqui a perspectiva e a orientação, o objetivo que colocar para a segunda metade da legislatura. O que é que tem pela frente? Tem um orçamento, tem autárquicas. A negociação do orçamento ficou prejudicada por estes dois casos que monopolizaram atenções e não deram tanto espaço como António Costa queria para resolver a negociação o mais cedo possível e, portanto, ela não se aproximar das datas limites da apresentação do orçamento. E, obviamente, quando uma negociação se estende muito no tempo para quem está no poder e precisa dos votos do PCP e do Bloco de Esquerda, quanto mais tempo demorar, mais difícil é a negociação. E, portanto, há ainda no caderno de encargos assumido, que é um caderno limitado, apesar de tudo, alguns pontos por garantir e, obviamente, a pressão de de Bloco e PCP não vai diminuir, pelo contrário, em ano de eleições, na perspectiva e na constatação de que as sondagens beneficiam sobretudo o PS durante este tempo de governação que contou com o beneplácito dos parceiros do PS à esquerda, obviamente que os parceiros vão querer elevar o grau de exigência e não vai ser apenas aquilo que está escrito e que tem que ser respeitado, vai ter a ver também com a paz social ou a paz laboral de que o governo precisa e ela, nesta altura, nestes meses, não é a mesma que foi no ano passado. Várias classes profissionais, dos médicos, dos enfermeiros, agora na justiça, juízes, procuradores, funcionários judiciais, podemos ter no horizonte uma greve na justiça que poderá até ser uma greve conjunta. Vamos ver se as coisas evoluem para até aí. E, portanto, o clima que está pela frente é um clima mais difícil. Talvez António Costa precise e sonhe que as autárquicas lhe possam dar um novo balão de oxigênio que produza, digamos, problemas nos seus adversários e, de algum modo, os intertam com problemas internos antes de pensarem em fazer grande oposição.
Mas são coisas tão diferentes, não te parece?
São diferentes, mas todas,
governação do país.
Mas todas se conjugam. Quer dizer, o ambiente político vai conjugar-se nesse sentido. Se eu tenho a expectativa que este governo fracasse do ponto de vista interno, no sentido em que deixou de ter apoios suficientes no Parlamento para ele continuar, nem que seja por aquilo que há pouco o Raul disse, ou seja, pela negativa, isto é, nem que seja para evitar que o cimento seja apenas evitar que a direita regresse ao poder, esse cimento é muito forte e esse cimento não se alterou. Uhum. Convém dizer que nesta crise, quem tinha mais razões para protestar, nomeadamente em relação ao investimento nas Forças Armadas, eram os partidos à esquerda do PS, não eram os partidos à direita, que não têm propriamente grande moral para fazer grande protesto.
O PCP, mas é engraçado que o PCP pediu logo na sexta-feira passada fez um comunicado formal a pedir responsabilidades políticas. E depois mudou o discurso, aquele primeiro comunicado formal é duríssimo, e depois o discurso é macia. O Bloco, no próprio dia de sexta-feira, não disse absolutamente nada, que foi, penso que saíram nada, zero, e depois Catarina Martins começou um bocadinho a subir coisa. E subiu.
Sim,
mas houve ali, apesar de tudo, entre o descer e o subir, o
limites,
PCP
é
militarista, exatamente, como nós sabemos, o Bloco não é, portanto há aquelas diferenças, subiu e desceu. Agora, é evidente que tu tens razão,
nós também não devemos
não
ter
é
ilusões,
isto que vai arrebentar uma aliança
destas. Estes episódios, sobretudo os incêndios, e atenção, nós estamos no princípio do verão, convém lembrar, e o verão pode ser quente, o ano é seco, tem todas as condições para nos dar
muitos
problemas pela frente. Uma pessoa
importante da vida política dizia-me que melhor era não despachar já a ministra, porque vai haver mais fogos, e assim depois o outro também ficava com problemas.
Arrisca-se a queimar também. E, portanto, nós temos um tempo muito difícil e, por mais organização, por mais articulação que os vários serviços, bombeiros e proteção civil e todas as entidades e os CIRESPs todos desta vida, que estão, como sabemos, a deixar muito a desejar, e, portanto, este tempo vai ser um tempo muito difícil. E se os partidos que apoiam o governo e o próprio governo, o Partido Socialista, quiserem pensar que o seu tempo pode chegar ao fim da legislatura, terão que ter muito cuidado nestes meses que se aproximam, seja porque vem orçamento, seja porque é preciso atravessar a dita época dos fogos, seja porque o terreno está mais difícil. Agora, convém também já agora não esquecer que há aqui um adquirido, que ainda tem muito peso, e por isso essa sondagem, apesar do que aconteceu, penaliza António Costa, mas não penaliza o Partido Socialista. Porquê? Os resultados da governação dificilmente poderiam ser melhores. E na oposição não vemos propriamente
não
ideias muito mobilizadoras. Pelo contrário, aliás, convém lembrar, nós já não estamos a falar disso. Mérito agora de Pedro Passos Coelho, que apesar de não se ter silenciado e ter até levantado a voz, não cometeu os erros que cometeu quando foi de Pedrógão Grande. Mas, quer dizer, esta erosão foi sobretudo por culpa própria e pelos acidentes de percurso que se colocaram no caminho do governo.
Sim, não foi para a oposição.
O António Costa, regressado de férias, vai conseguir conter essa erosão ou achas que tem mesmo de mexer?
Ah, eu penso que, eu na primeira parte terminei dizendo que a tal frase da morte, a notícia da morte ser manifestamente exagerada, é o que eu penso, ou seja, isto aliás pode-se virar, por estranho que pareça, a favor de António Costa, porque como eu disse, E penso, estes episódios mostram sobretudo a fragilidade política do governo que está em funções. Eu não sei se outro governo poderia ter melhores resultados ou piores resultados. Isso aí não faço a mínima ideia em termos. Agora, há bons resultados económicos, isso é verdade. No fim do dia, tenho para mim também que é o dinheiro do bolso que se sobrepõe até a uma tragédia, e, portanto, isso faz, é da natureza humana, e enquanto houver essa perspectiva, essa expectativa, e alguma correspondência real a essa expectativa, ou seja, as pessoas terem mais dinheiro no bolso, não é por acaso que o governo, nestas últimas horas, já lançou a ideia de desbloquear as carreiras da função pública, portanto, porque tá, é evidente que António Costa percebe que se faz política assim, ou seja, dar ao povo aquilo que o povo quer.
E foi tem a questão dos precários também prometida para este ano.
Sim, exatamente. E foi assim que António Costa foi gerindo
a
geringonça. Foi assim que António Costa foi gerindo a geringonça. É evidente que há um contexto europeu económico e financeiro que ajudou, sem tirar mérito, obviamente, ao professor Mário Centeno. Agora, é evidente que isto até pode valorizar a posição de António Costa no seio da geringonça, porque também tenho para mim, repetindo a frase, que o objetivo principal do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista é que a direita não regresse ao poder nos próximos tempos. Isso determina toda a sua atitude política, na minha opinião, de uma forma muitas vezes lamentável, mas é isso que tem acontecido. Portanto, António Costa vai regressar de férias, eu não sei se ele irá, como é pragmático, se fizer uma avaliação de que de facto os ministros que estão envolvidos neste processo já são parte do problema e já não contribuem para uma solução, nem que a solução esteja a prazo, eu acho que António Costa não terá qualquer pudor em fazer essa regulação. Porque, de facto, é um político experimentado e sem qualquer preconceito nessa matéria. Se achar que o calendário político e eleitoral, que há eleições autárquicas em 1 de outubro, é provavelmente a data ideal para, posteriormente, embora me pareça que as eleições não vão correr mal ao Partido Socialista, a mexer no governo, irá mexer no governo. É, para mim, um dado adquirido que mais tarde ou mais cedo, só não sei quando, António Costa irá mexer no governo e não irá mexer no governo só e apenas nestas duas áreas.
Mas volto à pergunta da primeira parte. Achas que será para um governo mais político?
Acho que um governo mais político, acho que António Costa precisa de um governo mais político, precisa de libertar-se daquilo que era. O próprio António Costa, penso eu, quando iniciou esta fórmula de governação, tinha sérias dúvidas sobre a possibilidade das vacas voarem. Ou seja, ele próprio não acreditaria nisto. Houve uma altura em que, de facto, as vacas começaram a voar, embora, obviamente, de uma forma fictícia. Mas essa ideia transmitiu-se para a opinião pública. E é evidente que...
Eu recordo-me de falarmos aqui várias vezes sobre a possível demissão de Centeno a propósito do episódio do Banco de Portugal.
Exatamente.
Falámos dessa possibilidade.
Houve vários episódios. Exatamente. Não, obviamente, com as características destes episódios.
Da Caixa de Depósitos.
São características diferentes. E depois as vacas começaram a dar dinheiro ao bolso dos portugueses. E essa é que é a questão fundamental de qualquer governação. Quer dizer, se houver dinheiro no bolso dos contribuintes, dos cidadãos, a reação, a leitura de um governo é sempre diferente se não existir. Porquê é que o governo da direita foi tão vilipendiado? Porque é evidente que teve que executar um projeto de ajustamento financeiro com consequências sociais tremendas. E isso António Costa veio virar do avesso. Noutra circunstância, com a sua arte e engenho, eu reconheço. Portanto, penso que ele precisa neste momento de um governo mais político, respondendo à tua pergunta, porque de facto o governo é fraco. Politicamente é um governo fraco. Augusto Santos Silva está um tanto recuado, Pedro Nuno Santos vai gerindo uma conjuntura a nível parlamentar, é um homem muito inteligente e já com alguma experiência política, mas gerindo aquela manta de retalhos que existe no Parlamento e que sustenta parlamentarmente o governo, mas mais que isso não existe. Quer dizer, não encontramos um ministro que segure. António Costa sai de cena e parece que o governo não existe. Existe o Presidente da República, que substitui, e esta semana praticamente, começando por aquilo que a Cana disse, num sistema que não existe, mas parecia que estávamos em França, ou seja, o Presidente da República era o Primeiro-Ministro em exercício. E isso não é compatível
sobretudo, não é compatível com a fórmula governativa que existe em Portugal. Quanto a mim, tem muita debilidade política, tem muita fragilidade em termos de espessura política e, mais tarde ou mais cedo, essa verdade virá de cima, é como o azeite. Embora eu acredite que esse ódio, esse objetivo que une a esquerda, vai levar este governo até ao fim da legislatura.
Há, portanto, aqui muita negociação para fazer. Hoje senti um pouco, e ouvimos todos seguramente a audição de Azeredo Lopes no Parlamento, que o PSD estava com dificuldade em argumentar com, por exemplo, o fim de recursos ou... Porque durante o governo PSD-CDS houve, de facto, um corte grande e, portanto, é difícil acusar este governo de coisas como tanques acontecerem por falta de recursos.
João, a responsabilidade...
Ou seja, a direita ainda tem algumas dificuldades argumentativas.
Eu penso que não.
Acho que não.
Não deve ter, na minha opinião. Quer dizer, penso que não. Quer dizer, o que aconteceu, aconteceu. Houve cortes. Eles foram assumidos. E, portanto, é evidente que...
Acho que, objetivamente, tem muitas dificuldades argumentativas sobre os cortes.
E, sobretudo, há aqui uma direita... Enfim, a direita é evidente.
Só faltava. Era o que faltava. Que agora a culpa fosse do Engenheiro Sócrates.
Não, a culpa...
Era o que faltava que a culpa fosse do Engenheiro Sócrates. Eu já estou a dar um salto no tempo.
Não, a culpa... O governo, o responsável político é o governo em funções.
A geringonça, na sua fragilidade política, encontra razões... Quer dizer, que não passam pela cabeça... De um careca.
O governo em funções é o responsável político. Agora, os cortes.
Não, há aqui uma coisa que esta questão da segurança e da defesa colocou aqui algumas contradições. Habitualmente, os mais securitários e que têm mais sensibilidade.
O ministro da Defesa nem sabia que havia
tantos. Não são propriamente os partidos da esquerda, são os partidos da direita. A grande questão que se colocou no reinado anterior não é apenas aquela que o Raul coloca. Obviamente que a Troika obrigou a fazer muito disparate, nomeadamente a cortar despesas nessa área. O problema não foi esse. O problema foi que a mensagem que Pedro Passos Coelho deixou no seu tempo sobre esta área era que os militares não eram coisas importantes, não eram um setor importante para o país.
Ai,
e isso não é próprio da direita.
O Lopes tem dado muita importância aos militares. De facto,
voltaremos a esta discussão na próxima sexta-feira para mais um episódio do Contraditório. Aí estaremos aqui os quatro para essa sessão. We'll be right back.